Penso que estamos em condições de dar início à nossa terceira audição do dia de hoje. Temos connosco o professor Dr. Daniel Sampaio, da Faculdade de Medicina de Lisboa, de Psiquiatria e Saúde Mental, a quem agradeço muito a disponibilidade para estar presente e para colaborar com este grupo de trabalho e agradeço-lhe muito todos os contributos que da sua experiência profissional nos possa trazer para o aprofundamento e a discussão deste projeto que está aqui em análise. Sem mais delongas, então, eu dou-lhe a palavra, Sr. Professor.
Muito boa tarde a todos os senhores deputados. Muito obrigado por esta possibilidade de poder exprimir o meu ponto de vista sobre este projeto de lei. Queria também agradecer a disponibilidade que tiveram para poder corresponder à minha dificuldade de horários neste momento do ano letivo, porque além de muitas consultas hospitalares que estão a aumentar devido à crise, estou também em processo de avaliação de duas cadeiras da faculdade e, portanto, os meus horários estão um bocadinho restritos. Agradeço muito a possibilidade de me ouvirem mesmo assim. Eu tenho três pontos nesta minha exposição inicial e depois estarei, obviamente, à vossa disposição para o que quiserem perguntar e esclarecer. Em primeiro lugar, eu penso que o verdadeiro debate tem a ver com a questão da adoção por casais do mesmo sexo e não sobre coadoção. Acho que a grande questão que devia surgir na sociedade portuguesa devia ser a possibilidade do Instituto de Adoção ser alargado aos casais do mesmo sexo. Essa é que é a questão fundamental e devo dizer que eu intervi muito pouco no recente debate porque achei que as pessoas não estavam a falar do verdadeiro problema. O verdadeiro problema que está latente e em discussão, na minha opinião, não é o projeto de lei, mas é se os casais do mesmo sexo podem adotar ou não. Quero deixar bem clara a minha posição de que a minha posição é completamente favorável à adoção por casais do mesmo sexo, por razões que mais adiante poderei esclarecer. Devo-vos dizer, aliás, que no projeto de lei os próprios legisladores dizem essa questão, quando dizem a certa altura, não se trata, portanto, para já, de revisitar temas como o do largamento do Instituto de Adoção a todas as pessoas, solução que, a bem da verdade, tudo incluiria. Penso que aqui está o cerne da questão. Esta é a verdadeira questão e esta é a solução que tudo incluiria. Se houvesse vontade política e se fosse votado a questão da adoção, todas estas questões ficariam resolvidas e, portanto, me parece que o debate enfermou deste terrível equívoco de estar a discutirmos uma lei, que é uma lei num aspecto muito particular e com o qual eu estou absolutamente de acordo, também deixo isso bem claro, mas queria dizer que me parece que a grande questão que teremos que mais tarde ou mais cedo enfrentar na sociedade portuguesa é a questão da adoção por casais do mesmo sexo. Segundo ponto, eu queria tentar separar também duas questões que me pareceram também no debate que seguiu à proposta de lei de alguns dos senhores deputados que estão aqui presentes, que é uma confusão que me parece lamentável, que é a confusão entre aquilo que é natural, da natureza, biológico, tradicional, progenitor, ou seja, portanto, daquilo que nós podemos considerar mais tradicional, que é o casal ser constituído por um homem e uma mulher e, portanto, as crianças terem um pai e mãe de sexo diferente. Isto por um lado. Por outro lado, a confusão existe entre aquilo que é biológico e natural e a confusão existe porque confundiu-se sistematicamente a paternidade biológica com a parentalidade. Eu acho que esta questão foi muito equívoca, lançou a confusão na sociedade portuguesa e as duas coisas têm que ser claramente separadas, porque ser progenitor não significa ser pai à partida. Progenitor é aquele, como a palavra indica, que fornece os genes, portanto, a paternidade biológica é evidentemente um estatuto extremamente importante que sempre tem que ser tida em conta. Não se pode legislar sobre crianças e sobre famílias sem ter em conta os vínculos biológicos, são essenciais, e basta nós vermos nas questões, por exemplo, de guarda pós-divórcio, de responsabilidades parentais, como muitas vezes esta questão aparece, e é importante que apareça quem são os pais biológicos, e quem são os padrastos e as madrastas, e quem são os pais afetivos. Sendo essa questão importante, não pode ser confundida, porque o que é ser pai e mãe? Ser pai e mãe é exercer a parentalidade. Este conceito de parentalidade não é um conceito muito antigo, é um conceito relativamente recente, nós podemos dizer da segunda metade do século XX. E alguns programas de computador ainda assinalam como um erro a palavra parentalidade, o que eu acho muito interessante. Então, o que é que quer dizer a parentalidade? Parentalidade quer dizer a capacidade de ser pai e mãe. Esta capacidade de ser pai e mãe, na minha opinião, não está reduzida aos pais e mães biológicos. Ou deve ser atribuída às pessoas que têm capacidade de exercer essa parentalidade. O que é que nós podemos avançar e definir o que é parentalidade? Bom, parentalidade são as pessoas, adultos, que têm capacidade para transmitir segurança, a possibilidade de poderem, a nível da saúde das crianças, zelar pela saúde das crianças, zelar também e procurar estar, fornecer o sustento, porque as crianças não podem sobreviver sozinhas, portanto compete às pessoas que exercem a parentalidade, segurança, a saúde, o sustento. Devem ser aqueles que são responsáveis por dirigir a sua educação a todos os níveis, devem ser aqueles que os representam quando eles têm menos de 18 anos, portanto, as pessoas mais novas, como sabem, têm que ter um representante, esse representante é aquele que exerce a parentalidade, não é obrigatório que seja o pai ou a mãe biológico, é aquele que está responsável pela educação da criança, e basicamente, e era isto que eu queria acentuar, são as pessoas que são responsáveis pelo cuidar, são as pessoas que cuidam das crianças e que têm capacidade de cuidar das crianças. Esta expressão cuidar não é muito clara em português, os ingleses têm uma expressão muito mais interessante, que é a expressão to care, e esta expressão do care, do tomar conta, do cuidar, de fornecer afeto, de fornecer segurança, fornecer um contexto que seja propício ao desenvolvimento da criança, esta questão de cuidar não está fatalmente e irrevogavelmente atribuída às pessoas que são pais e mães biológicos. Esta faculdade é atribuída às pessoas que num determinado momento da evolução da criança a têm a seu cargo e são capazes de transmitir esse cuidado. Eu, num texto que escrevi, procurei definir um pouco melhor o cuidar, e disse que cuidar é evitar dependências emocionais, porque toda a educação, desde o primeiro momento de vida, desde que o bebê existe, a educação deve ser fortemente contra a dependência, e aqui falo contra os psiquiatras e os psicólogos, passamos a vida a trabalhar crianças e jovens que têm dependências emocionais graves em relação aos seus pais, e portanto a educação é uma educação para a autonomia, o cuidar é qualquer coisa que deve evitar a dependência emocional que impede a autonomia. A autonomia de uma criança pode-se, por exemplo, ver com um ano de idade, a capacidade que ela tem de se afastar dos seus pais e poder explorar um território, explorar o mundo, sem ter necessidade de agarrar ao pai ou à mãe. Portanto, a capacidade de avançar na exploração do mundo. E a educação deve ser nesse sentido. Uma criança de um ano não deve andar sempre ao colo dos pais, porque já sabe andar e pode explorar o mundo. Mas, dizia eu, evitar dependência emocional que impede a autonomia, mas exige a dimensão ética de reparar no outro. Portanto, quem cuida de uma criança, um movimento fundamental de uma criança ou adolescente é reparar nas necessidades, naquilo que o adolescente ou a criança está neste momento a sentir. Nas crianças deve pressupor o estímulo para que possam expressar-se por si mesmas desde muito novas, como eu acabei de dizer. A atenção à linguagem que usam com os adultos e a descoberta guiada sobre o que está certo e errado no mundo à sua volta. Portanto, a parentalidade deve configurar, na minha opinião, uma educação moral, uma educação que tenha a ver com o reconhecimento da criança e ajudar a criança a reconhecer o mundo e, desde muito cedo, a criança saber escolher adequadamente à sua idade aquilo que está certo ou errado. E, portanto, o segundo ponto que eu queria dizer é que me parece que em cada momento da vida de uma criança nós devemos ter um ou dois adultos que sejam responsáveis pelo seu cuidar e, fatalmente, não é necessário, como é óbvio, do meu ponto de vista, que essas pessoas tenham que ser os progenitores. Peço desculpa de evocar a minha própria experiência, mas a maior parte da minha experiência é ver aquilo que nós designamos por pais biológicos tóxicos. Portanto, são pais biológicos, mas por razões muito diversas, que seria ocioso explicar aqui, são pais que exercem comportamentos lesivos em relação aos seus filhos. E uma das grandes tarefas da psicologia e da psiquiatria é justamente poder proporcionar à criança ou adolescente a possibilidade de ser autónomo e, em muitos casos, embora preservando sempre a importância dos laços familiares, ser ajudar a criança e o adolescente a prosseguir sem ficar dependente dessa toxicidade. Ou seja, há muitos pais biológicos que têm, forneceram os genes, são os progenitores, mas não são as pessoas mais capazes de exercer a parentalidade. Desculpem o parêntese, mas no meu serviço estivemos justamente esta manhã a encaminhar através do tribunal um jovem de 17 anos que a família se recusou a ficar com ele. São pais que eu poderia designar por pais tóxicos, havia muita violência familiar e, portanto, a solução depois de terapia familiar, de psicofarmacoterapia, de terapia individual, de acompanhamento dos pais, intervenção de serviço social, internamento em psiquiatria, a solução que nós conseguimos foi que ele fosse para uma instituição. Coisa que para nós é um pouco contra a nossa maneira de trabalhar, mas não tivemos, de facto, outra saída. Eu dou este exemplo, que foi de hoje e que me emocionou muito, porque é um exemplo de pais biológicos que não foram capazes de cuidar deste jovem dos 0 aos 17 anos. A história está cheia de toxicidade parental e dificuldades relacionais. E, portanto, oxalá ele tivesse um casal de avós, um casal de pai e mãe adotivos, uma família de acolhimento que pudesse tomar conta dele. Não foi isso que aconteceu e terminou numa instituição com as dificuldades que há de deslocar um jovem de 17 anos por mandato judicial para Castelo Branco. São esses exemplos que eu na minha prática tenho todos os dias no serviço que dirijo da Unidade de Adolescentes do Hospital Santa Maria. Terceiro e último ponto, senhores deputados. Não se pode neste momento pensar em qualquer legislação que toque a família sem perceber que a família de hoje é apenas um espaço emocional. Aquilo que nós precisamos de perceber é que temos que garantir às crianças e aos jovens de hoje um espaço de emoções relativamente tranquilos em que as funções parentais possam ser exercidas com princípio, meio e fim, aquelas que eu acabei de definir no ponto número 2. As famílias são hoje em dia realidades muito diversas, portanto nós temos, como sabem, famílias com pai e mãe, temos famílias com só pai ou só mãe, temos famílias reconstruídas ou reconstituídas, temos família com casais do mesmo sexo, temos uma quantidade enorme de organizações familiares e o que é importante ver em termos das crianças e em termos daquilo que se designa do supremo interesse da criança ou do superior interesse da criança, o que interessa ver se aqueles adultos que estão ali naquele momento são aqueles que são capazes de assegurar isso ou não. Um parênteses para dizer que não está definido, e devia estar definido, o que é que se entende pelo supremo interesse da criança. Já tenho visto os maiores atropelos aos interesses da criança usando esse slogan. Se chama a atenção dos senhores deputados, está numa petição na Assembleia da República, em que um grupo de pessoas pedem que justamente que a Assembleia da República clarifique o que é que se entende por superior interesse da criança. Penso que todos ganharíamos muitíssimo com isso. E, portanto, quando nós pensamos falar sobre a família, nós temos que, de facto, perceber qual é o ambiente familiar, temos que avaliar e temos que verificar se naquele momento da vida da criança ou das crianças, do adolescente ou dos adolescentes, se aqueles adultos que estão à volta são capazes de exercer a parentalidade. É mais importante a parentalidade que a paternidade biológica para o desenvolvimento da criança. Não estou a dizer que a paternidade biológica não seja importante. Estou a dizer que a parentalidade, com os componentes que eu falei há bocado, é mais importante. E, portanto, o que me parece importante é que se faça avaliação da situação e que, sobretudo, se compare, que foi outra coisa que eu não vi, não ouvi, que se compare o que é uma criança numa instituição e uma criança que vive num ambiente familiar, dentro do ambiente familiar, com todas as situações que eu acabei de dizer, com todas as configurações familiares e outras, como eu acabei de dizer. Ou seja, o que me parece importante é, num determinado momento, o que é melhor, pegando, por exemplo, no jovem de hoje, provisoriamente é melhor que ele esteja numa instituição, mas, evidentemente, seria muito melhor que ele saísse da sua família biológica para uma família de acolhimento ou para qualquer instituição, ou qualquer agregado familiar de adultos que não seja institucional. E, portanto, e com isto termino, a questão da discussão científica à volta deste tema parece-me, senhores deputados, e com as minhas desculpas, altamente equívoca, porque eu sou um académico, não é? E o meu trabalho neste momento, na fase em que estou, enfim, que eu sou professor catedrático e tenho vários assistentes e professores auxiliares e professores associados e essas coisas todas, o meu trabalho é justamente avaliar estudos, não é? E, portanto, não é possível em nenhum estudo científico nós dizemos que ele é isento de erros. Não é possível. Portanto, todos os estudos seguem determinadas metodologias e todos os estudos são suscetíveis de crítica. E, portanto, eu não concordo, e queria deixar isso bem claro, não concordo que se diga que a ciência demonstra que as famílias heterossexuais são melhores que as famílias homossexuais, mas também não concordo, como eu já vi no jornal público, que se diga que as famílias de pessoas do mesmo sexo têm maior capacidade de educar os seus filhos. Esses estudos são carregados de ideologia, parece-me a mim, e esta discussão não é uma discussão científica, porque na discussão científica nós nunca podemos chegar a uma verdade absoluta, porque as metodologias são tão diversas, as variáveis que nós estamos a apreciar nos estudos são tão complexas, são tão entrecruzadas, há tantos fatores que evidentemente nós podemos dizer que um estudo é mais robusto que outro, com certeza que sim, isso é possível dizer, mas dizer que esta família é melhor que outra é muito difícil. O que me parece que a ciência pode mostrar, e aí com alguma segurança, é quando uma criança ou um adolescente é educado numa instituição contra um meio familiar, instituição versus um meio familiar, aí há muitos estudos que indicam que, de facto, a progressão do ponto de vista da saúde mental da criança é mais problemática quando está numa instituição. E, portanto, voltando agora ao projeto de lei, parece-me importante era que se pudesse refletir sobre o que é que pode acontecer às crianças que não têm um meio familiar adequado. E para isso nós precisamos de criar dispositivos a todos os níveis, familiares, ambientes familiares, famílias de acolhimento, melhorar a adoção, todo esse conjunto de circunstâncias que permitem que não tenhamos no futuro 11 mil crianças institucionalizadas, que é o que nós temos. Poderão dizer, há milhares de crianças, com certeza, mas 11 mil baixou um pouco, estamos a trabalhar um pouco melhor, mas apesar de tudo é um número significativo. E esse é que é, quanto a mim, o grande objetivo, é o que é que se passa nas famílias de pais biológicos, na sua grande maioria, que levam à institucionalização de crianças, como o jovem de 17 anos que eu acabei de falar e de me emocionar esta manhã com esta situação. E, portanto, termino dizendo que me parece que o projeto de lei toca apenas uma parte do problema, porque a grande questão é o problema da adoção por casais do mesmo sexo. Direi também a concluir que não me parece que haja nenhuma evidência científica, aí posso dizer que permita concluir que a adoção por casais do mesmo sexo seja lesiva para o desenvolvimento das crianças, acho que isso se pode afirmar. Agora, quando se diz que é melhor ou pior, aí já não consigo afirmar isso. Olhando de uma forma global para os estudos, o que eu acho que se pode concluir com alguma segurança é que não há, de facto, nada de lesivo quando as crianças são acolhidas em famílias com pais e casais do mesmo sexo. E, portanto, no meu ponto de vista, acho que este projeto de lei vem preencher, vem dar resposta a uma situação que já existe na prática, como aliás vem destacado no preâmbulo, essa situação. De facto, estamos a para agora legislar sobre uma situação que já existe, e isso tem, evidentemente, valor e interesse, porque permite, ao nível de uma criança, poder ter um ambiente familiar mais apoiado na lei. Isso parece-me importante, até pelos exemplos que vêm aqui, por outros nós podemos encontrar. Portanto, parece-me útil este projeto de lei. Espero que, em breve trecho, a Assembleia da República possa lançar o debate a nível nacional, que tem que ser um debate amplo. Eu percebo que estas questões são difíceis, um debate amplo sobre a adoção sem restrições por casais do mesmo sexo. Muito obrigado, Srs. Deputados.
Muito obrigada, Sr. Professor. Passamos então à ronda pelos partidos, pelo Grupo Parlamentar do PS. Tem a palavra a Sra. Deputada Isabel Moreira.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Muito obrigada, Sr. Professor. Como sabe, escuso dizer, é um prazer sempre ouvi-lo e ouvir esta exposição tão clara e tão esclarecedora para este grupo de trabalho. Eu queria começar por dizer que o Sr. Professor tem toda a razão. A adoção resolveria todas as questões, e tivemos a honestidade no preâmbulo do diploma de dizer que éramos favoráveis à adoção, e de resto até votámos favoravelmente um outro projeto nesse sentido. O que não significa, no entanto, do nosso ponto de vista, que não haja um problema premente, muito premente, que tem a ver com famílias que já existem, famílias que têm sido esquecidas pela maioria. Pela maioria, e talvez por aquilo que se chama uma moral dominante. Famílias em que já há dois pais, já há duas mães, já há crianças. Famílias que, como sabe, são estudadas há tanto tempo noutros países que, em algum caso, as ditas crianças já são muito mais velhas do que eu. E que têm sido esquecidas e são filhas biológicas ou adotadas apenas por um dos membros do casal, e desenvolvem nas suas relações aquilo que o Sr. Professor chama e bem parentalidade, palavra que às vezes eu emprego, e corrigem-me e dizem-me que não está certa, fico contente por poder usá-la sem correção à sua frente. E esta nossa preocupação foi muito premente olhando para estas famílias. Porquê? Porque são famílias em que as crianças se desenvolvem. Temos uma experiência empírica das famílias homoparentais que nós próprios conhecemos. Eu pessoalmente conheço várias. As crianças desenvolvem-se, mas efetivamente há um dos membros do casal que não pode tomar decisões simples, materiais, na escola, decisões médicas urgentes, não pode tomar decisões quando o outro cônjuge de facto está fora, e a criança, ao longo do crescimento, apercebe-se disso. Portanto, não só há este prejuízo imediato para a criança, não é? Como a criança se apercebe disto, apercebe-se que aquela pessoa que para ela é a figura parental, para a lei ou para os documentos, é uma pessoa que não existe, é uma pessoa esquecida. E aí eu fazia também uma pergunta que tem a ver com o valor simbólico disto poder acontecer, que é realmente olhar para aquela figura parental, e tal como acontece nos casais de sexo diferente, em que quando há um filho que é só de um, o outro pode coadotar, e isso acontece por todas estas razões materiais e emocionais que eu elenquei, se não é importante do ponto de vista simbólico uma criança dizer estes são os meus pais, e não dizer, por exemplo, este é o meu pai e este é uma pessoa que anda lá por casa, mas ou este é o meu pai, este é o meu tutor, como alguns sugerem, este é o meu pai, este é o meu curador, como outras pessoas sugerem que se faça em vez disto, se não tem um valor simbólico. Depois queria saber a sua opinião quanto às pessoas, do ponto de vista, não é jurídico, porque eu não, naturalmente não lhe vou fazer perguntas jurídicas, a sua opinião relativamente às pessoas que compreendem esta realidade, mas apesar de serem crianças que já existem, já estão em família, e toda esta relação emocional vai ser naturalmente avaliada por psicólogos, por psiquiatras, pela Segurança Social e por um juiz, tal como os casais de sexo diferente, são contra porque dizem que é um passo para a adoção. Se isto é ou não um comportamento totalitário no sentido de imposição de uma moral dominante e com medo da adoção, tal como o Sr. Professor a elencou, no entretanto, para tentar arrepiar esse caminho, ignora-se estas crianças, para não citar, não preciso citar filósofos, penso que o professor percebe o que eu estou a dizer, e privá-las de direitos, ou então privá-las, dar-lhes direitos, mas não tantos direitos como os direitos de uma figura parental e a simbologia de uma figura parental. Depois, isto aliás vai no sentido do que foi dito pelo Instituto de Apoio à Criança, que também participou naquela petição que está a falar, nós, apesar do sentimento empírico, os estudos para nós foram importantes precisamente por várias discussões que são tidas na sociedade civil, bastante extremadas, não é? E é evidente para nós, quer olhando para o estudo da Ordem dos Psicólogos, que enfim, fez uma triagem muito grande de vários estudos, precisamente por causa da metodologia, quer olhando para o estudo do professor Jorge Gato, que terá sido o primeiro doutoramento em homoparentalidade em Portugal, para no, eu como investigadora diria, tal como o Sr. Professor, que é evidente que não há unanimidade, mas diria claramente que há uma tendência no sentido de não haver uma diferença a priori, no sentido do prejuízo, de dois pais do mesmo sexo ou dois pais de sexo diferente. Quanto à questão, eu queria, perdão, e preciso acabar com isto porque estou a terminar o meu tempo e terminava só com isto. Há pouco foi-nos dito que isto era um pouco perigoso porque esta situação seria revogável, porque as adoções plenas, ainda que coas, são sempre irrevogáveis e precisamente a intenção que nós temos aqui é exatamente essa, é precisamente como não há distinção relevante entre casais de sexo diferente e casais do mesmo sexo, é que realmente a criança tenha a proteção, se ferido, com todos os critérios que o Sr. Professor elencou, de ter realmente duas figuras parentais e não uma figura parental e uma pessoa com um nome qualquer, um curador ou uma pessoa que tutela, e também para o caso da ruptura do casal, porque no caso da ruptura do casal, com este regime, tem que haver a regulação do poder parental. E estas crianças, neste momento, não têm essa proteção. E, portanto, eu ficava-me por aqui mais uma vez agradecendo à Sra. Presidente a tolerância de tempo.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Pelo Grupo Parlamentar do PSD, tem a palavra a Sra. Deputada Mónica Ferro.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Professor, eu começo por lhe agradecer o seu tempo e a generosidade com que veio aqui partilhar as suas reflexões sobre este assunto. Para nós é muito importante, para que possamos formar uma opinião esclarecida, quer acerca deste projeto que temos aqui em mão, quer acerca de outras iniciativas que possamos vir a desenvolver num futuro próximo. Eu vou repetir o que disse ao professor Menezes Cordeiro, que estava sentado, o Grupo Parlamentar do PSD tem liberdade de voto nesta matéria e, portanto, estas audições são fundamentais para que nós possamos também definir melhor e mais informadamente o nosso voto. Eu tenho que começar por lhe dizer que gostei de muitas coisas que disse, mas há duas frases que me vão ficar sempre, que é esta ideia de que o que é cuidar e que educar é educar para a autonomia, acho que é fundamental porque é nas crianças que nós estamos a pensar, e também esta ideia de que a família de hoje é apenas um espaço emocional. Eu atrevia-me a reescrever esta frase dizendo que as famílias de hoje são espaços emocionais, mais ainda. E de facto acho que este seu desafio, que já foi partilhado então na petição que está na Assembleia da República, confesso que não sabia, acerca da operacionalização do conceito do superior interesse da criança, também nos parece muito interessante neste debate. O Sr. Professor esforçou-se por nos mostrar que de facto não há provas científicas que refutem a possibilidade de educar para a autonomia por um casal homossexual, embora nos tenha dito que nunca há estudos sem erros, e foi frequente esta, ou pelo menos a mim ficou uma ideia de que o Sr. Professor acha que o que é preciso de facto é fazer um debate mais amplo sobre estas matérias. O Sr. Professor usou a expressão de debate nacional sobre a questão da adoção plena. E portanto eu deixava-lhe aqui dois pedidos de contributos, se assim quiser entender. Por um lado, pergunto-lhe se acha que este debate amplo, que esta consulta ampla possa ser feita através de uma consulta popular, através de um referendo, se o Sr. Professor acha que essa seria uma metodologia de impulsionar o debate e de mobilizar a sociedade nacional, e perguntava-lhe, ligado a esta questão, como é que vê esse tal debate nacional? Quais é que são os moldes que acha que se poderia mobilizar a sociedade portuguesa para debater estas questões? E são apenas estas duas reflexões, Sr. Professor. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Pelo Grupo Parlamentar do CDS-PP, tem a palavra a Sra. Deputada Teresa Anjinho.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Professor, começo também eu também por o cumprimentar, em nome do Grupo Parlamentar do CDS, dizer que é para mim um gosto, obviamente, ouvi-lo, independentemente de estarmos nesta matéria em concreto em posições divergentes. Sigo o seu trabalho e, de facto, é importante termos pessoas como o Sr. Professor e com a sua experiência debater estas questões connosco num diploma que é tão importante como este. Eu acho mesmo que o contraditório é essencial nestas matérias, porque sem esse contraditório, naturalmente, que nunca podemos atingir uma solução, a melhor solução. E esta é a casa para o fazer, a Assembleia da República, com a representação que tem. Portanto, aquela que é a posição que eu aqui manifesto, que o Sr. Professor também conhece, e que é contrária àquilo que este projeto de lei visa, insere-se exatamente nessa mesma representatividade. Pelo que não entrarei em questões de totalitarismo ou autoritarismo desta que é a minha visão e a visão do CDS, uma vez que não me revejo nesses epítetos, e acho mesmo que trazer esse tipo de expressões para um debate que se quer sério, sereno, e que tem vindo a ser feito de uma forma muito séria e serena, é mesmo prejudicial ao mesmo, porque acaba por extremar posições e não tem nada de bom. Aliás, como o Sr. Professor também há pouco dizia, em relação à existência de estudos, por um lado ou para o outro, enfim, na posição responsável que sempre lhe reconheci. Para o CDS, Sr. Professor, este é um diploma que não coloca em causa questões de idoneidade de um homossexual para criar uma criança de todo, não entra nas questões da adoção monoparental, centra-se essencialmente na questão do Instituto da Adoção e nos fundamentos do Instituto da Adoção. E, portanto, entendemos que este Instituto nos remete para o quadro da filiação, uma equiparação natural à filiação, e que, por sua vez, implicará sempre uma referência masculina e uma referência feminina, independentemente da admissibilidade da adoção monoparental, na qual não entramos, porque, para nós, no quadro da adoção monoparental, continua a existir pelo menos uma destas referências. Portanto, não está aqui em causa tão pouco qualquer situação de discriminação por orientação sexual, no nosso entender, porque disso, se o assim considerássemos, estaríamos a olhar para os direitos dos adotantes e não estamos a olhar para a proteção da criança e para o interesse da criança. E em relação a isso, Sr. Professor, temos a maior das dúvidas nos vários pilares que devem informar a decisão do legislador. Temos dúvidas essas que são facilmente demonstráveis. No quadro da pergunta que tem que ser feita é, reconhecendo a existência destas situações de facto, e assumindo à partida aquilo que, se o Sr. Professor se quiser pronunciar, eu considero ser, de facto, o âmbito subjetivo de incidência, enfim, preferente deste diploma, que não é a adoção monoparental, a menos que houvesse aqui uma recurso à adoção monoparental de forma fraudulenta para contornar a adoção plena, que o Sr. Professor também já se referiu, mas sim, essencialmente, as situações das PMAs, mas reconhecendo que existem, de facto, situações de facto, mas reconhecendo também que, enfim, que o direito deve ser coerente e sistemático, e analisando toda a sociedade portuguesa nas suas diferentes vertentes, há que perguntar se não existem outros institutos, perante todas as dúvidas que são colocadas, que possam, enfim, ser aqui aplicados para proteger aquilo que são, enfim, as debilidades ou as fragilidades que têm vindo a ser apontadas na proteção destas mesmas crianças. No nosso entender, esses instrumentos existem, não são instrumentos equiparáveis aos da filiação. Naturalmente que não queremos que um tutor seja um pai ou uma mãe, é meramente um tutor, tampouco é designado normalmente por uma criança como o meu tutor ou a minha tutora muitas vezes, acabam por ter outras designações, muitas delas até afetivas, mas sim é um instituto que visa exatamente a proteção de um conjunto de direitos da própria criança e centra-se, pura e simplesmente, nestes quadros, nestes limites. E a incoerência jurídica não é despiciente para o debate, mas eu não vou entrar nessa questão. Vou entrar, todavia, naquilo que é o chamado legislar claro e que incide também na sociedade. Esta legislação, para nós, Sr. Professor, é tudo menos clara, até porque, por questões de coerência, à partida, o que se deveria estar aqui a ser debatido era, de facto, a questão da adoção, que no mesmo dia foi rejeitada, ao contrário desta situação da coadoção. E parece-me que, enfim, o legislador está aqui a dar claramente um primeiro passo e considera, Sr. Professor, que de facto o que nós estamos aqui a fazer é a dar um primeiro passo para depois o segundo passo daqui a pouco tempo da adoção e com que argumentos é que depois o fazemos. Aquilo que já nos foi aqui dito foi que a sociedade se coadapta, se vai coadaptando e, portanto, esta é uma forma também de coadaptação. Se o senhor não acha que este é um passo que é arriscado perante todas as dúvidas que aqui se colocam, dúvidas do ponto de vista jurídico, que eu não entro na sua profundidade, dúvidas do ponto de vista social. A minha colega do PSD ainda agora lhe fez a pergunta da questão do referendo, eu tenho a minha opinião pessoal, mas a sua já será mais uma achega. Dúvidas do ponto de vista científico, Sr. Professor, eu concordo consigo, a ciência não é algo que determine a produção legislativa, mas também complementa, e eu não me basta um parecer da Ordem dos Psicólogos para dizer que existe consenso. A partir do momento em que, de facto, começa a haver um contraditório científico, é obrigatório ou obrigação do legislador também atender esse contraditório científico. Já foi aqui dito por diversas vezes que não existem estudos, que não existem estudos, e dito inclusive por pessoas que se estão a debater, que se estão a fazer um doutoramento nesta área. Se a pessoa não acha que nós devemos permitir que hajam estes estudos e que esta decisão, este projeto de lei vai muito além daquilo que deveria ser uma resposta responsável e consciente do legislador perante tantas dúvidas políticas, jurídicas, científicas e societárias. Muito obrigada. Atendendo à sua experiência, Sr. Professor, outra das coisas que nos foi aqui dito é que é fundamental no quadro da adoção prestar apoio a estas famílias no quadro da adoção, e o que nos foi dito foi que se tem muitas dúvidas de que a resposta que nós temos seja suficiente para esta situação, se por acaso este projeto for para a frente. Isto é algo que é preocupante, porque consideram que nestes casos, como a situação é tão dispar da realidade, que claramente precisará de mais apoios. Se pudesse pronunciar sobre isso, atendendo à sua experiência, agradecia. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. A Sra. Deputada Cecília Honório, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, pediu desculpa, mas justificou que tinha outros compromissos assumidos e que teve que se ausentar. E assim devolvo então a palavra ao Sr. Professor.
Pelas vossas contribuições, vamos começar por falar da contribuição da doutora Isabel Moreira do Partido Socialista. Sobre o valor simbólico, acho um tema muito importante, embora subjetivo. mas seguramente quando nós temos uma criança e essa criança pode dizer que aqui estão os meus pais ou as minhas mães, acho que tem um valor diferente de que possa dizer que é o meu tutor ou o meu curador. É claro que aqui tem sido muito falado desta coisa terrível de uma criança poder dizer que tem dois pais ou duas mães. Muito sinceramente, e aqui é uma opinião meramente pessoal e não é baseada em nenhum estudo, eu acho que isso é um problema dos adultos, não é um problema das crianças. As situações que conheço da minha prática clínica e de idas às escolas onde vou com frequência, e um dos temas que trabalho nas escolas são as questões da homofobia, não me parece que as crianças tenham uma grande dificuldade e os adolescentes em poder dizer que lá em casa estão um casal do mesmo sexo. Parece-me que isso é um problema das nossas dificuldades em aceitar. Agora, parece-me que é fundamental dar às pessoas que estão a cuidar da criança, eu insisto neste ponto, as pessoas que estão a cuidar da criança, dar um valor simbólico para além de um estatuto legal, não é? Quando nós dizemos que é curador ou quando nós dizemos que é tutor, tem uma configuração legal, não tem uma configuração parental, naquilo que eu estava a dizer há bocado, e parece-me isso importante. Segunda questão que falou sobre se isto for um passo para a adoção e as vantagens ou desvantagens legislar já. Eu não sei se isto é um passo para a adoção, isso compete aos senhores deputados depois poderem dizer se é ou não, não é? A mim parece-me que teria sido muito melhor lançar logo a questão da adoção, essa é a minha convicção, não é? Mas também sei da história dos movimentos de defesa dos direitos das pessoas homossexuais que o caminho se faz por pequenos passos. Eu já sou um sexagenário. E, portanto, lembro-me que na minha juventude, estava eu na escola secundária, os homossexuais eram presos, não é? Conheci, aliás, pessoas que eram presas na altura, não é? E, portanto, o que se avançou desde o tempo de Salazar até à democracia e depois dentro da democracia é uma luta pelas defesas dos direitos das pessoas que do mesmo sexo, e toda a história dessas pessoas consagra isso. E, portanto, a mim não me parece mal que se deem passos para caminhar de uma forma mais segura. Agora, o que eu acho é que é urgente lançar o debate sobre a questão mais global. Isso acho que sim, mas como há uma situação, como vem no preâmbulo do projeto de lei, como há uma situação que já existe e que todos nós conhecemos, a mim parece-me útil que se possa resolver já esta questão e depois, eventualmente, partir ou não para outra. A minha posição é que se deve partir. Outra questão que a doutora Isabel, a deputada Isabel Moreira falou, sobre a questão das duas figuras parentais, não é? Do caso de ruptura da relação e da regulação das responsabilidades parentais. Bom, aí não vejo nenhuma diferença em relação a uma situação de um casal de sexo diferente. É claro que eu teria muito para dizer sobre o que se passa nos nossos tribunais, sobre a regulação das responsabilidades parentais. Considero que é um escândalo nacional, não é? Considero que demorar cerca de 2 anos para poder decidir as responsabilidades parentais, considero que é um escândalo e considero que a Assembleia da República devia se preocupar sobre isso, por exemplo, com uma coisa muito simples, permitem-me uma à parte, que era quando há uma conferência de pais, o juiz ser obrigado a fixar uma relação de responsabilidades parentais provisória. E, como sabem, não é isso que se passa agora. Portanto, quando os pais não chegam... Quando os pais não estão a acordo, o juiz limita-se a dizer não há acordo, façam alegações nos prazos de 15 dias e depois o processo arrasta-se, às vezes durante 2 ou mais anos, que é uma situação completamente lesiva dos interesses das crianças, e não tenho qualquer dúvida a dizer, e com a agravante de quando o tribunal se vai pronunciar sobre essa questão, já não tem nada a ver com a situação de início, porque as crianças cresceram durante 2 anos, os casais modificaram-se, a relação entre os progenitores modificou-se também. Bom, isto é para dizer que essa é outra área que teremos que, em breve, terá isto a alterar, e acho que seria uma responsabilidade também vossa, e cá estaremos nós, os PSIs, para poder colaborar dentro da medida do possível. Agora, neste momento, parece-me que a situação que é igual, não é? Portanto, é um casal que entra em ruptura, e então temos que ver como é que vão ser feitas as responsabilidades parentais em relação a essa criança. Sobre as questões da senhora deputada, falou do PSD, falou, não fixei o seu nome, peço. Sobre as questões da adoção plena e sobre como fazemos a consulta popular. Muito sinceramente, embora reconheça a importância do tema, não parece que seja um assunto para um referendo. Parece-me que seja um assunto para um debate, claro que sim. E como é que se pode organizar esse debate? Bom, eu acho que, apesar de eu não ter gostado muito deste debate, acho que se conseguiu debater, não é? E, portanto, não houve uma metodologia muito especial, mas houve televisão, houve jornais, houve artigos, houve audições parlamentares, portanto, fez-se. E penso que era estender um bocadinho mais isso, ouvir mais associações científicas, porque não sei se ouviram alguma associação científica, mas podiam ter ouvido, não é? Portanto, há sociedades científicas que têm trabalho sobre esta área e, portanto, possa alargar as sociedades científicas, organizações de cidadãos, etc., que podem ter um debate amplo sem termos necessidade de consultar o referendo. E como mobilizar a sociedade? Bom, é muito difícil mobilizar a sociedade quando nós estamos numa crise muito profunda de coisas essenciais à vida das pessoas. Isso eu reconheço que esperemos que, quando formos para a adoção, discutir a adoção plena, a situação seja melhor, mas neste momento, se quiséssemos lançar este debate, arriscaríamos as pessoas a dizerem que isto não era nada urgente, que as pessoas não têm para comer e estão desempregadas, etc. Esse é o drama no país, em que é muito difícil discutir qualquer assunto que não seja a crise política, como também não se consegue discutir a crise política, acontece é que não se discute nada. Agora, portanto, temos é que, obviamente, fazer uma grande mobilização através da comunicação social, que eu acho que se interessa por este tema, e podemos, a partir daí, fazer um debate mais amplo. Em relação às questões levantadas por si, que foram muito interessantes, eu percebo que este é um assunto difícil. Eu não sou nada dogmático nestas questões, não sou nada dogmático. Acho que é difícil, acho que a organização da nossa sociedade, da sociedade ocidental, porque as outras eu não conheço, mas a organização da sociedade ocidental, de facto, a família, a configuração que as pessoas têm numa família é um homem, uma mulher e uma criança, e que a criança, filha daquele homem e daquela mulher, é que organiza a família. Esta é a concepção, enfim, clássico ou tradicional da família, e portanto tudo que seja dizer que uma família é constituída por dois homens, um casal de dois homens ou duas mulheres e que podem adotar ou pode haver procriação medicamente assistida, etc., evidentemente que é uma situação difícil. Eu reconheço isso e acho que o debate não deve ser nada extremado e acho que deve haver muito respeito pelas opiniões dos outros, coisa que nem sempre aconteceu neste debate, mas acho que temos que caminhar cada vez mais para isso. Tendo este pressuposto da dificuldade do debate, eu neste momento tenho muita dificuldade em aceitar essa designação de referência masculina e feminina. Porque se há coisa que tem modificado é o papel do homem e da mulher na família dita tradicional, se quiserem. Ou seja, a partir da segunda metade do século XX, o que é que se passou, não é? Nas sociedades ocidentais? Até à primeira metade do século XX, até mais ou menos os anos 60, a família era configurada do seguinte modo. Havia uma mulher que tomava conta dos filhos e que estava em casa e que era a dona de casa, e havia um homem que ia trabalhar, que era o homem que os ingleses chamam bread, como é que é? Bread não sei o quê. Traz o pão, providenciador, não é? Provider, exatamente. E, portanto, a ideia era que justamente a função educativa e tomar conta dos filhos e to care, se quiser, e cuidar das crianças, era atribuída à mãe. Se virem os livros do Estado Novo em Portugal, é exatamente assim que está, não é? A mãe está cheia de filhos e tem um avental e está à volta da cozinha a tomar conta dos filhos, e depois o pai está a trabalhar e às vezes vem e castiga os filhos, não é? Portanto, a mãe diz que os filhos portaram mal e, portanto, o pai está a ganhar dinheiro para a família e vai, portanto, depois aparecer apenas muito distanciado dos filhos, mas aparecer para castigar e para impor a disciplina. Desde que a mulher foi para o mercado de trabalho, as famílias alterou-se, desde que houve a pílula anticoncepcional, os filhos foram planeados, passou a haver menos filhos por família e, portanto, o casal tornou-se muito mais igualitário. E, portanto, como se tornou mais igualitário em fornecer os bens, o dinheiro para a família, porque o homem e a mulher passaram os dois a ganhar, embora sempre mais o homem que a mulher, não é? Mas passaram os dois a ganhar, sim, de uma forma geral é assim, não é? E, portanto, passaram os dois a trazer, e o que é que aconteceu em casa? Que é muito interessante o que aconteceu em casa, não é? Aconteceu em casa que as tarefas domésticas modificaram-se um pouco, há muito mais homens a fazer tarefas domésticas, ainda recaem mais sobre as mulheres, mas já há mais homens a fazer, dos casais jovens, mas o que se alterou já significativamente foi o tomar conta da criança, o care, o cuidar. E, portanto, aquela referência masculina tradicional de que a mãe toma conta dos filhos, muda a fralda, dá a papinha, deita, canta a cançãozinha para a criança dormir, leva a criança à escola, fala com o médico, etc., nas famílias atuais isso é muito repartido, é muito igualitário. Por exemplo, noto uma enorme diferença entre a minha geração e a geração dos meus filhos, não é? Portanto, acho uma diferença muito grande, e de outros casais jovens nos 30 anos que eu conheço. E, portanto, quando se diz referência masculina e referência feminina, eu muito sinceramente não sei exatamente o que é que isso quer dizer. Então diga. Faz favor, se me dá o Sr. Presidente a licença. Estamos em diálogo.
Fica gravado. O Sr. Professor, não tem exatamente a ver com isso, tem a ver, aliás, porque já tivemos aqui a oportunidade até noutras pessoas virem aqui falar exatamente da questão da complementaridade, referindo-se à questão mais de género do que propriamente à questão biológica. Tem a ver exatamente com a equiparação à filiação natural que está subjacente ao Instituto da Adoção e que teve na sua base sempre a ideia do desenvolvimento emocional e social da criança.
Deputada Isabel Moreira, foi precisamente o senhor professor doutor Daniel Sampaio pediu um pequeno esclarecimento. Sim. E é isso que eu peço, que cinja, senhora deputada, apenas a esse pequeno esclarecimento para não abrirmos aqui o diálogo.
Como vi, por vezes nem sempre é fácil haver aqui, de facto,
mas eu já percebi o seu ponto de vista. Bom, eu acho que essa questão, se eu bem entendo, parte do pressuposto de que, ou parte pelo menos da possibilidade de uma criança que vive com um casal do mesmo sexo não contactar com mais ninguém a não ser aqueles dois homens ou aquelas duas mulheres. Isso não é assim que se passa, não é? Evidentemente, se me disser assim, vamos ter uma criança educada por dois homens ou uma criança educada por duas mulheres e essa família está numa casa escondida e não contacta com mais ninguém, aí evidentemente falta a referência do outro sexo, não é? Mas a vida das crianças não é assim. A vida das crianças é de costume, constantes referências masculinas e femininas, e a criança vai, portanto, poder contactar com homens e mulheres e tirar daí os dados para o seu desenvolvimento, porque se fosse assim, por exemplo, se tivéssemos sempre a referência masculina e a referência feminina, não haveria homossexuais, não é? Portanto, seriam todos os filhos desse casal seriam heterossexuais, e sabemos que não é assim, não é? Sabemos que há casais heterossexuais que têm filhos homossexuais, ou seja, o que eu quero dizer? Quero dizer que a questão da orientação sexual homossexual, bissexual ou heterossexual não é uma coisa que nós saibamos. Nós não sabemos o que é que determina que uma criança vai ser homossexual, bissexual ou heterossexual. Segundo ponto, claro que eu dou muito valor aos estudos. Eu comecei por dizer que sou um académico, eu passo a vida a discutir estudos, não é? E a orientar teses de doutoramento e dizer, veja, esta variável melhor. O que eu estou a dizer é que com certeza que temos que dar valor aos estudos. Mas o que eu estava a fazer, o apelo, é que não se quisesse poder concluir que a ciência nos vai iluminar muito neste campo, não é? Porque é sempre possível fazer uma seleção de casos e uma metodologia que vá demonstrar uma coisa contrária, isso é sempre assim. E, portanto, o que é que, do meu ponto de vista, esta é uma opinião meramente pessoal do que eu tenho estudado sobre este assunto, o que eu acho é que nós podemos dizer, há evidência científica de que uma criança educada por dois homens ou duas mulheres vai cotar numa série de variáveis e ficar com uma evolução mais negativa do que uma criança educada por um homem e uma mulher? A minha resposta é que não há evidência científica. Foi isso que eu quis dizer há bocado. A questão que levanta do apoio a esta situação, bom, isso aí tem toda a razão, não é? Mas isso é um problema que não é só o problema desta lei, não é? É um problema de toda a lei da adoção, daquilo que falámos há bocado. Bom, mas isso não quer dizer que nós não possamos, a partir desta lei, desencadear um movimento importante de apoio a todas estas famílias e que possam até apoiar crianças que vivem, se quiserem, em famílias mais tradicionais e que têm, como eu acabei de dizer, no exemplo que acabei de dizer, têm os maiores problemas e são filhos de um homem e de uma mulher. Porquê? Porque os pais, o exemplo que eu vos dei, que tivemos que institucionalizar com 17 anos, o que é que aconteceu? é que devíamos ter feito uma intervenção para ir com dois. E não estou a desculpar o nosso fracasso, porque foi um fracasso muito sentido por toda a equipa. Mas o nosso fracasso tem apenas uma atenuante. É quando a situação nos chegou aos 16 anos e meio, devia ter havido uma intervenção, provavelmente aos 2 anos desta criança. E, portanto, oxalá esta lei, a ser aprovada, contribua para chamar a atenção para a necessidade de nós estarmos mais atentos ao desenvolvimento das crianças. Muito obrigado, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Professor Dr. Daniel Sampaio. Agradecemos muito a sua disponibilidade para estar presente nesta reunião do Grupo de Trabalho. Agradecemos muito também os preciosos e úteis contributos que nos trouxe para o aprofundamento da discussão. E com este agradecimento vou dar por concluídos os trabalhos de hoje. Mais uma vez, muito obrigada, Sr. Presidente.